Jornal da USP no ar. Edição regional. Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Meio-dia em ponto, boa tarde. Sou Mel Vieira, continuo com você. O Jornal da USP no ar, edição regional desta quarta-feira, 12 de abril, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
Um levantamento da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo apontou que o número de vítimas de acidente de trânsito na zona sul de Ribeirão Preto triplicou em 2023, quando comparado ao mesmo período do ano passado. De acordo com os dados, foram 38 casos na região, entre janeiro e fevereiro deste ano. A região abrange principalmente os bairros Sumaré, Alto da Boa Vista, Vila Santa Terezinha, Jardim América e Jardim Irajá. Os principais motivos são o excesso de tráfego de carros e pessoas no local, além da falta de atenção dos motoristas, segundo especialistas.
Destaques do Jornal da USP.
Novo Centro de Oncologia da USP vai garantir acesso a terapias avançadas na rede pública de saúde. O Centro de Estudos e Tecnologias Convergentes para a Oncologia de Precisão pretende articular e integrar grupos de pesquisa em câncer na USP, através da promoção de colaboração entre áreas complementares que gerem conhecimento inovador na área da oncologia. O objetivo é aperfeiçoar formas de acompanhar e tratar pacientes com câncer pelo Sistema Único de Saúde. O centro terá como sede dois hospitais, o Instituto do Câncer, do Estado de São Paulo, e o Centro de Oncologia do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. E pesquisadores da USP usam inteligência artificial e a rede social Twitter para criar modelo que prevê ansiedade e depressão. O modelo chamado de Setembro BR, uma homenagem ao movimento Setembro Amarelo, campanha de prevenção ao suicídio realizada anualmente, tenta criar modelos de predição de ansiedade e depressão, que, no futuro, podem dar sinais desses transtornos antes do diagnóstico clínico. Na segunda etapa do trabalho, ainda em desenvolvimento, os cientistas conseguiram detectar se uma pessoa apresenta maior risco de desenvolver depressão apenas com base na rede social de amigos e seguidores, ou seja, sem levar em conta as postagens feitas pelo próprio indivíduo. Mais detalhes dessas e de outras notícias da USP você encontra em jornal.usp.br.
Vamos a Home de Ribeirão Preto no Jornal da USP.
Gramática normativa e a linguagem neutra enfrentam uma batalha pelo futuro da norma culta portuguesa. O Supremo Tribunal Federal derrubou a lei estadual que proíbe o uso de pronomes neutros nas escolas. A medida repercutiu em discussões mais profundas sobre a possibilidade de mudanças gramaticais no Brasil, não somente no âmbito da oralidade, mas também na escrita legal. O uso do pronome neutro é uma tentativa de inclusão e busca por igualdade, mas o seu uso ainda traz diversas incógnitas e é preciso uma discussão profunda sobre o tema. E o Supera Parque de Inovação e Tecnologia recebe Festival Colaborativo de Criatividade. O evento, em comemoração ao Dia Mundial da Criatividade e Inovação, será nos dias 20 e 21 de abril, das 9 da manhã às 6 horas da tarde, e tem como tema a Era dos Criadores de Impacto. De forma 100% presencial e gratuita, os participantes poderão assistir a workshops que envolvem o tema educação, cultura e entretenimento. Para Dalton Marques, gerente de desenvolvimento econômico e tecnológico do Superaparque, o evento será uma oportunidade para os participantes interagirem com especialistas da área e adquirirem conhecimento. As inscrições podem ser feitas pela internet. Mais detalhes dessas notícias e outras informações você encontra em ribeirão.usp.br.
Acontece na USP.
Agora é 6:30 e a Ana Beatriz Fogaça já está por aqui, trazendo notícias do campus da USP para a gente. Boa tarde, Ana Beatriz. Seja bem-vinda.
Boa tarde, Mel. Muito obrigada. A USP busca voluntárias que fizeram bariátrica para acompanhamento alimentar consciente. O Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Metabolismo da Faculdade de Medicina busca mulheres que realizaram a cirurgia bariátrica entre fevereiro de 2018 e fevereiro de 2021 e voltaram a ganhar peso. O objetivo do grupo é ajudar a voluntária a ter uma melhor relação com a comida, maior controle sobre a alimentação e uma maior aceitação do seu corpo. Mais informações através do número 16 99138-5764. Vou repetir o número 99138-5764. A Faculdade de Ciências Farmacêuticas promove visita aberta ao Horto Medicinal. Neste domingo, 16 de abril, às 10 horas da manhã, a Liga de Plantas e Fitofarmácia da Faculdade promove uma visita ao Horto Medicinal da unidade, para apresentar o mundo verde e entender mais sobre as atuações da Liga. Os interessados podem fazer a inscrição pela internet. O evento é gratuito e aberto à comunidade. Por fim, pesquisadores da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras buscam voluntários que estiveram casados por pelo menos 5 anos, seja legalmente ou compartilhando moradia, e tenham se separado ou se divorciado no período da pandemia, e que também possuam filhos que tenham até 18 anos. O objetivo é compreender se e como o contexto da pandemia da Covid-19 influenciou os processos de divórcio. Os detalhes dessas notícias e o que acontece aqui no campus estão no portal ribeirão.usp.br. Por hoje é só, Mel.
Muito obrigada, Ana Beatriz Fogaça, por sua participação, pelas informações que você trouxe aí pra gente. Agora 6:08.
107,9.
E vamos conferir a previsão do tempo para hoje em Ribeirão Preto. A quarta-feira começou com sol, pouquinho sol, né? Tava mais para nublado do que sol, né? Muitas nuvens. Segundo o portal Climatempo, a previsão é que o dia permaneça nublado, com chances de pancadas de chuva a qualquer hora. A mínima foi de 21 graus e a máxima pode atingir os 28.
Jornalismo. Rádio USP.
6:09. Vamos às reportagens. A Unesp intensificou o atendimento para membros da comunidade acadêmica vítimas de violência, que estão vulneráveis ou em sofrimento. A ação faz parte da política educativa de enfrentamento ao assédio, discriminações e preconceitos, e inclui orientação psicológica e jurídica. Janice Sato tem os detalhes.
A Comissão Central de Acolhimento da Unesp intensifica o atendimento às pessoas vítimas de violência, que estão vulneráveis e em sofrimento. A comissão integra a política educativa de enfrentamento ao assédio moral, ao assédio sexual, à importunação e às formas de discriminação e preconceito sofridos pela comunidade universitária. O atendimento é feito pelo WhatsApp, telefone ou por e-mail, disponível de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde. como destaca a ouvidora-geral da Unesp e atual presidente da comissão, Cláudia Maria de Lima.
Ela tem como proposta dar a escuta necessária àquela pessoa que foi vítima da violência. Tanto que a nossa frase principal é: em que podemos te ajudar? Qual é o teu sofrimento a partir de uma violência vivida? E aí a gente vai buscar todas as formas possíveis que estiverem ao alcance da universidade no acolhimento desse sofrimento, no sentido de minimizar tudo aquilo que essa pessoa passou durante o processo de violência. A gente pode ter ajudas que a gente vai chamar como medidas protetivas em relação às questões didáticas, às questões psicossociais, as questões médicas, e a partir daí nós temos uma série de procedimentos sendo criados para que a gente possa unificar as ações e pensar isso dentro da universidade, da realidade da universidade multicamp.
O atendimento se baseia numa escuta e apontamento de encaminhamentos possíveis nos âmbitos social, acadêmico, de saúde e legal, que incluem a orientação sobre medidas protetivas, aspectos médicos em redes de apoio, assistência social e jurídica.
E a gente espera que ela cresça, que ela se fortaleça e se identifique, né, que as pessoas conheçam e saibam que nesse canal, todas as formas de contato, ela tem ali um atendimento à sua necessidade decorrente de uma violência. O Aquário Unesp, todo o processo chega para fazer com que essa pessoa que viveu uma situação tão difícil possa se sentir um pouco melhor ou encontre caminhos para dar continuidade à universidade, às suas ações sociais, enfim, a tudo aquilo que ela vivencia dentro da universidade.
Mais informações em comissãodeacolhimento@unesp.br. Janice Sato, Rádio Unesp FM.
USP FM.
Sabe aquele sentimento de que você não pertence a algum lugar, ou quando não consegue se adaptar a uma nova rotina ou a um novo país? Isso tem a ver com o sentimento de pertencimento, que é algo natural do ser humano. A reportagem é da Júlia Stanislau.
A hipótese do pertencimento, proposta por Baumeister e Leary em 1995, sugere que é algo intrínseco do ser humano buscar por um grupo de pessoas com o qual se identifica e manter relações interpessoais. Isso teria vantagens evolutivas e beneficiaria a sobrevivência e a reprodução. A necessidade de pertencer é o que move o ser humano a ter relacionamentos de longa duração. Fazer parte de algum grupo ou pertencer a algum lugar nos dá um sentimento de importância, de fazer parte de algo que é maior e mais importante que nós. Também está relacionado com a necessidade de aprovação e reconhecimento dos outros, o que é um pré-requisito para formar e manter vínculos sociais. Miriam Debie Rosa, professora titular do Instituto de Psicologia da USP e coordenadora do Laboratório Psicanálise, Sociedade e Política da USP, explica mais sobre isso.
Pertencimento é aquela percepção de alguém de ser parte de uma comunidade, de uma família, de um grupo, de uma nação. Ele está muito ligado ao reconhecimento, como um cidadão, respeitadas a sua dignidade, a sua cultura, as suas diferenças. Esse sentimento tem sim relação com a necessidade de aceitação e aprovação, mas no sentido que ele tenha o reconhecimento de sua pertença a um grupo. Esse reconhecimento se faz através dos mecanismos de proteção e de participação. Então, ele está relacionado ao acolhimento das suas necessidades e à sua consideração como um sujeito de direitos, ou seja, de acesso aos bens materiais e culturais de uma sociedade, à saúde, moradia, educação, proteção jurídica, entre outros.
Gostos em comum podem ser determinantes na hora de escolher um grupo para fazer parte. Além disso, muitos de nós começamos a agir, falar e se expressar como pessoas daquele grupo, para termos certeza de que fazemos parte dele. Ter causas e valores em comum, uma comunidade de afeto, ser acolhido e entendido, tudo isso faz parte do sentimento de pertencimento. Por isso, algumas pessoas não conseguem se adaptar em certos lugares, como universidades ou países diferentes do seu.
Esse sujeito deslocado se sente desamparado e tem uma dificuldade de construir um sentido do presente, concentrar e de produzir nesse presente e prospectar um futuro. Tem um sociólogo, Castel, que chama de desfiliação, quando esse sentimento é tão intenso que o sujeito não se sente inscrito nas estruturas portadoras de sentido daquela sociedade. Então ele gera vulnerabilidade, tanto no mercado de trabalho como nas relações com os outros daquele grupo. O que era uma vulnerabilidade social se torna uma própria vulnerabilidade do sujeito. Então ele sofre abalos narcísicos, né? Ou seja, um abalo na própria convicção de quem ele é. Nesse sentido, esse deslocamento vai na direção do desenraizamento e do silenciamento desse sujeito, que é o oposto da sensação de pertencimento, que vai na direção de uma construção da convivência com o diferente, com o outro, e que enriquece a relação dele.
A falta desse sentimento pode estar atrelada a dificuldades de socialização, aumento de ansiedade e do isolamento social e declínio físico e cognitivo. Um dos sintomas da depressão, mais do que o sentimento de solidão, é o sentimento de estar deslocado e não pertencer a nenhum lugar, entre outras coisas, como explica a Miriam.
Não participar do grupo a que pertence, não participar da sociedade, não participar da instituição, promove várias modalidades de silenciamento, porque quando as pessoas são desqualificadas, esse lugar acaba naturalizando esse lugar de subalternidade, as violências, de forma que vão aparecer as angústias e um certo desorganização do eu, né? Ou seja, do que cabe ao eu dentro daquele ambiente, que promove então esse deslocamento, né? Que pode até influenciar no valor que o sujeito dá à própria vida. Quando o grupo em que ele se sente deslocado é importante para ele, pode até gerar uma certa perda do sentido da vida.
Porém, a busca por pertencer a algum lugar pode levar pessoas a fazerem coisas erradas e agirem de forma desumanizante, mesmo sem perceber. Isso acontece por conta de uma desumanização do próprio sujeito, o que acarreta em processos de assimilação que podem levar a uma submissão extrema. Eu conversei com Miriam Debier Rosa, professora titular do Instituto de Psicologia da USP e coordenadora do Laboratório Psicanálise, Sociedade e Política da USP. Júlia Stanislau, da Rádio USP São Paulo.
Segundo pesquisa publicada no último domingo pelo Datafolha, a quantidade de pessoas favoráveis às privatizações no Brasil quase dobraram em 6 anos. Mas o que são as privatizações? Como elas funcionam? Esses e outros detalhes estão na matéria de Felipe Capella.
Nos últimos 43 anos, 32 empresas estatais brasileiras foram privatizadas e 4 foram concedidas à iniciativa privada, de acordo com um estudo feito pelo Senado Federal. E segundo o Datafolha, em 2017, cerca de 20% da população brasileira era favorável às privatizações. Entretanto, nos últimos 6 anos, esse número praticamente dobrou, chegando a 38% no último levantamento feito em abril deste ano. O professor Rubens Bessac, da Faculdade de Direito da USP, em Ribeirão Preto, explica o que é uma privatização.
Quando você pega algo que está a serviço do Estado, sendo explorado, desenvolvido pelo Estado economicamente, e transfere para a iniciativa privada, né? Essa transferência pode ser total ou pode ser parcial. Isso nós chamamos de privatização.
Ele fala sobre quais podem ser os potenciais fatores que fizeram essa aprovação quase dobrar nos últimos anos.
Veja, o que acontece é que existe uma insatisfação grande com a questão socioeconômica, né? Que o Brasil está passando por um momento desse, um momento de inflação, um momento de alta de juros, um momento em que tudo está ruim.
Bessac explica como e por que as privatizações acontecem.
Os procedimentos são os procedimentos de leilões. Nós até temos uma lei ainda do governo Collor, de certa maneira, nem sei te dizer se ela está revogada tacitamente ou não, mas foi uma tentativa de gerar, de regrar os casos de privatização, a Lei 8.031 de 90. Mas várias depois foram feitas.
O economista Luciano Nakabashi, professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP em Ribeirão Preto, explica que geralmente as estatais acabam sendo ineficientes, entre outras razões, devido à falta de concorrência e competitividade.
Pelas regras, né, acaba sendo geralmente mais ineficiente. Ineficiente pela questão de não ter uma concorrência forte, ou se tiver problemas de competitividade não vai à falência porque o governo vai estar colocando dinheiro. Pode ser que já seja um monopólio, né? Aí tem empresas que atuam historicamente em setores que são mais... que tem características, né, de oligopólio, monopólio. Então aí o governo foi lá e atua para segurar preço, mas isso gera geralmente ineficiência, o que no monopólio vai acabar gerando problemas também, mesmo que seja o setor privado, né, ou setores muito oligopolizados. Mas aí precisa de regulação, é outra forma, né? Acho que melhor do que o governo está atuando diretamente.
Bessac finaliza afirmando que os extremos nunca são um recomendado, mas sim um equilíbrio entre as empresas estatais e a privatização para manter a coesão social.
Eu acho que os dois extremos não são desejáveis. Que fique tudo na mão do Estado não é desejável, ou que fique tudo na mão dos particulares também não é desejável. O bom é que você tenha uma separação clara daquilo que, para que seja melhor executado numa economia em desenvolvimento, uma economia como a nossa, seja ainda regulado pelo Estado, e outros setores que não precisa disso, né? Eu acho que as duas coisas funcionam bem, é questão de ajuste.
Nós ouvimos Rubens Bessac, professor da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto, e Luciano Nakabashi, professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP em Ribeirão Preto. Eles explicaram o que são privatização e como elas funcionam. Felipe Capela, Rádio USP Ribeirão Preto.
Bom, agora é 12:21 e o Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Mel Vieira, com a participação de Ana Beatriz Fogaça. A produção também é de Ana Beatriz Fogaça. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Supervisão, Ferraz Júnior. E coordenação, Rosimeire Talamone. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã, ao meio-dia. E vem aí o Express Cultura, daqui a pouquinho, tá? O destaque de hoje é a exposição Tinta e Fogo, lá no Instituto A Fábrica, que está em seu último dia de visitação, viu? Os detalhes, então, daqui a pouquinho, no Express Cultura.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no Ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no Ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.